Olha, vamos começar falando pelo que tu, na tua chamada, tu falasse em crise política, crise de pandemia e crise econômica. As três estão interligadas, né?
Sim, infelizmente, né? Não tem como separar.
Não tem como separar. E particularmente, nós vínhamos tendo uma crise em função da pandemia que afetou a economia. E quando me perguntam assim, ah, mas quando a economia vai voltar? Eu sempre digo, depende de quando a pandemia vai acabar.
Uhum,
né?
Uhum.
Não dá para dissociar essas duas coisas, né? Porque o fluxo de contaminação, a velocidade de contaminação é que determina se a economia consegue voltar antes ou depois. Né? A novidade, digamos assim, o fator que acabou entrando a mais nessa história é o fator político que desencadeou com a demissão do ex-ministro Moro do governo Bolsonaro. Então, isso sim desencadeou um efeito político que trouxe também efeitos econômicos, nos quais o mais evidente é o aumento do valor do dólar, né, e a queda na Bolsa de Valores na sexta-feira. Onde isso impacta na vida das pessoas, né? Bom, o dólar mais caro, como você mesmo disse, ele é um incentivo para quem exporta, torna o nosso produto lá fora mais barato, né?
Certo.
Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles que precisam importar determinadas matérias-primas, determinados insumos para produção, ou medicamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário que seja importado, ele acaba ficando mais caro, né? E se ele fica mais caro, ele acaba impactando na vida das pessoas.
Uhum.
Tem um outro fator, um outro produto que também fica mais caro, embora nesse momento a gente não perceba muito porque há um movimento de queda, que é o petróleo. O barril do petróleo, né, que é determinado no mercado internacional, ele vem caindo. Vem caindo porque há um excesso de oferta de petróleo no mundo, principalmente nos Estados Unidos.
Isso então, em função da pandemia, né, Carol?
Não só em função da pandemia, a Arábia Saudita aumentou a sua produção, a extração, e os Estados Unidos estão com uma superprodução de petróleo. Então, uhum, isso tem um excesso de oferta que derruba os preços.
Tá.
Claro que a pandemia hoje ajuda muito, principalmente na questão que os postos de gasolina sentiram uma queda bem acentuada no volume de vendas, em decorrência que as pessoas estão saindo menos de casa, estão usando menos o carro, e enfim. Por outro lado, nós importamos petróleo, porque nós vendemos o petróleo cru e importamos o petróleo refinado. Então, o petróleo talvez no Brasil, inclusive, pudesse estar mais barato ainda. E só não está porque, como ele é importado e a gente está pagando na importação esse dólar que o público tem acompanhado, acima dos R$5, acaba que isso não chega... Não consegue dar o efeito total lá que a gente gostaria na derrubada do preço da gasolina. Ela poderia estar muito mais baixa, tá? E além disso, tem a questão do etanol que é misturado na gasolina, que não baixou o preço, assim como a gasolina, né? E, portanto, a gente ainda tem isso, digamos assim, impedindo que a queda fosse ainda mais brusca no valor da gasolina. Então, a questão do dólar mais alto, ela acaba interferindo no que a gente chama em economia de custo de produção, né? Principalmente nos custos de produção, nos custos de produzir. E quando isso acontece, o preço final de uma mercadoria, o preço final de um produto, ele pode ficar mais caro porque para produzi-lo se tornou mais caro em função da necessidade de importar algumas matérias-primas para a execução, para a elaboração desse produto.
Muito bem. Conosco também Rodrigo Fischer aqui nos estúdios para participar da entrevista. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rosângela, novamente. Boa tarde, Gula, tudo bem?
Boa tarde, Rodrigo.
Caxias do Sul, propriamente dito, é um polo industrial, né, metal mecânico, e que projeta uma grande economia para todo um estado que é o Rio Grande do Sul. Se puder nos exemplificar como é que essa crise política com a saída de Moro e também essa pandemia pode impactar os negócios locais.
Essa crise política, nesse primeiro momento, ela vai impactar no mercado financeiro, ou seja, ela vai deixar mais instável ainda essa questão do valor do dólar e também a questão da Bolsa de Valores, ou seja, o mercado financeiro é que vai viver uma inconstância em função das incertezas do que vai acontecer a partir dessa crise política, principalmente pela boataria em função de uma possível saída do ministro Guedes. Né, que tem sido, do ponto de vista econômico, o grande fiador do governo. Então, uma saída dele preocupa o mercado e é por isso que o mercado está tão instável assim. Do ponto de vista da produção, na verdade, essa questão política, ela não bate tão direto assim. No caso, o que bate mais direto para nós é a pandemia. É a pandemia por quê? Não só pela possibilidade de contaminação, mas porque as pessoas também sabem que estamos vivendo um momento excepcional, sabem que as empresas estão com dificuldade de pagar os seus salários, sabem que existe um risco sempre iminente de demissão, então as pessoas estão mais cautelosas também para consumir, mesmo aquilo que é básico, elas estão procurando consumir o que é básico e evitando gastos supérfluos, com receio de ficarem desempregadas ou porque sabem que tiveram seu salário reduzido e, portanto, o seu poder aquisitivo ele caiu muito. A massa salarial, a tendência da massa salarial nesse período é cair. Então, o risco maior para a nossa produção, para nossas empresas, é de falta de consumo, é de falta de demanda. Tanto aqui em Caxias, quanto regionalmente, quanto no estado, quanto no país e até no mundo. Até a nossa exportação, ela também fica prejudicada, porque o mundo também está comprando menos. Por mais que o dólar esteja atrativo para vender lá para fora, é preciso que eles lá fora estejam querendo comprar os produtos, estejam com condições de comprar. E a gente sabe que o mundo inteiro diminuiu o seu consumo. Tá?
Sim. Aliás,
a China, que era um grande comprador.
Sim, aliás, Carolina, nesse pensamento de que o mundo todo, né, não é um país ou dois que estão sofrendo, é o mundo que está sofrendo. Nessa linha, para a gente, já se encaminhando, nosso tempo já está quase estourando, mas, Carol, não dá para a gente deixar de pensar no amanhã. Qual é a tua expectativa em termos de economia? A gente sabe que ninguém tem certeza de nada, o consumo diminuiu, mas diminuiu num todo. Qual é a tua expectativa nessa experiência econômica? Como é que tu vislumbra o futuro, hein?
Olha, eu tenho dito o seguinte, como eu comecei falando disso, vou então finalizar falando na mesma linha. Infelizmente, uma coisa está ligada na outra. Quando a gente conseguir controlar a pandemia, quando a gente conseguir uma medicação, como vou dar um exemplo para o nosso ouvinte ficar mais claro para ele. Lembram do H1N1, quando se descobriu que o Tamiflu... ele era um medicamento que resolvia o problema, as coisas ficaram mais fáceis e mais fáceis de aceitar e o medo, o receio, ele diminuiu bastante. Uhum. Né? Então, quando a gente conseguir uma medicação que realmente seja a medicação correta para atacar o Covid, e principalmente uma vacina, é quando a gente vai ter uma condição melhor também na questão econômica. Por quê? Porque daí as incertezas em relação... A como vai funcionar, como a população vai reagir, a probabilidade de vir a se contaminar, isso diminui. E se vier a ser contaminado, a certeza de ter um tratamento já aprovado, etc., isso diminui os riscos para a população, a gente vai poder ter uma vida mais normal, mais próxima do normal. Então, as questões econômicas, infelizmente, elas estão atreladas ao desenrolar do controle da pandemia. E eu acredito que este ano nós vamos ficar ainda patinando em relação a isso, porque nós não temos ainda nenhum tratamento adequado, nenhum tratamento já consolidado, ratificado como ideal, e também não temos a perspectiva de ter uma vacina ainda esse ano. Então, no meu entendimento, sem querer, não é uma questão de pânico, mas uma questão de colocar num horizonte de tempo que esse ano a gente vai ter que ir se ajustando a essa nova normalidade até que a gente consiga efetivamente controlar todo esse processo de contaminação. E, ao mesmo tempo, a gente vai tentando fazer com que a economia sobreviva a todo esse tumulto que está sendo colocado por conta desse vírus.
Por falar em tumulto, se acredita nos boatos que se tornem realidade da saída de Guedes do governo Bolsonaro?
Essa tua pergunta é capciosa, né?
Eu tenho que aproveitar que temos aqui uma guru da economia, né, Carol? Temos que prever também. Olha, essa, porque, querendo ou não, Carolina, eu acho que pior do que a pandemia é a gente voltar ao que a gente está voltando agora, depois de um impeachment, né, recente da Dilma. Agora começa-se mais uma vez essa fase turbulenta política no Brasil. Tem que ter saúde, né, para aguentar isso também.
Olha, eu acho que o Guedes hoje deu o tom da conversa, né? Acho que ele deu o tom do que ele quer. Ele quer trabalhar do jeito dele com o pensamento dele. se o Bolsonaro concordar, talvez ele continue. Se ele começar de alguma forma a se sentir boicotado, eu não tenho dúvidas de que o processo de saída dele vai ser no curto prazo. Eu acho que hoje ele foi bem enfático na fala dele. Ele já deu, digamos assim, a nota musical para o Bolsonaro do que ele quer. Mas o presidente, se o presidente vai, o presidente é o referendor, diz que ele é o norte da economia. Só que a grande discussão vai estar em cima desse programa Pró-Brasil aí, que está sendo criado à revelia do Ministério da Fazenda e que pode ser um estopim para uma saída dele. Então, a gente vai ter que aguardar os próximos dias para ver como é que esse pessoal vai reagir em relação a essa fala do Guedes aí, de que ele não gostou dessa situação e não é o que ele quer. Esse programa não é o que ele quer.
Ok.